E agora nós vamos falar sobre saúde. Abrimos o programa falando sobre obras, agora vamos dar continuidade falando sobre saúde. Vamos aqui falar sobre o Hospital do Trabalhador, o projeto que vai passar por atualização. Vamos falar também do Hospital de Retaguarda, também tem unidade de saúde da família também, sobre previsão de entregas aqui para o município de Cascavel. Secretário de Saúde, Ali Aidar, está conosco aqui nos estúdios. Gentilmente aceitou o nosso convite para a gente falar um pouquinho sobre essas movimentações na área da saúde da cidade. Secretário, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar aqui compartilhando essas boas notícias contigo.
Isso. Bom, e você, ouvinte, que tiver dúvidas e comentários, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Falando sobre o Hospital do Trabalhador, vamos aqui falar então sobre essa atualização do projeto, que vai ser feita por uma empresa de fora aqui de Cascavel. O projeto já estava pronto em 2016, mas acabou que a obra não deu continuidade, ela não saiu ali do papel, e agora vai passar por uma atualização para efetivamente acontecer. É mais ou menos isso, secretário?
Sim, Marcelo. Todos nós aí sabemos do anseio e do trabalho que sempre foi feito em prol da gente conseguir estabelecer um novo hospital em Cascavel. Sabemos as dificuldades que nós temos aí, principalmente na questão dos leitos hospitalares, na proporção de leitos aqui na região e principalmente no município, e a sobrecarga que isso gera em todo o sistema, né? Temos trabalhado, prefeito Renato, eu, incansavelmente com o secretário de Estado Beto Preto, com o governador Ratinho Júnior, para que a gente achasse a solução mais viável, né? E nós encontramos esse projeto de 2016. É uma alternativa bem viável de se concretizar, então nós decidimos fazer essa atualização. Penso que estamos num caminho muito bom, com a intenção do governador Ratinho Júnior renunciar, com a intenção da Secretaria de Estado de Saúde, atrás do nosso secretário Beto Preto também, de fortalecer esse projeto, apoiar Cascavel nessa construção. Imagino que nós teremos aí boas notícias. Mas, dentro desse processo, esse projeto ele era um projeto de 2016, como a gente disse. E nesse meio tempo, nesse intervalo de anos, houveram atualizações sanitárias necessárias de adequação, principalmente no que diz respeito à climatização e troca de ar, que hoje existem requisitos mais rígidos para ambientes hospitalares. Então, dentro desse requisito, a gente torna necessário fazer essa atualização. A empresa que elaborou os projetos está responsável por fazer as atualizações do projeto. Esperamos aí que nos próximos dias, principalmente ali por meados de março, nós já estejamos com todos os projetos na mão e possamos aí dar andamento ao trabalho de convênio junto ao Estado do Paraná para a construção desse hospital.
E de onde é essa empresa que vai fazer a atualização do projeto?
Se eu não me engano, é de Londrina, mas eu não fico muito atento de onde é
isso,
a empresa,
Londrina,
né?
Exatamente.
Se eu não me engano, ela é de Londrina, uma empresa que é especializada, foi a empresa que foi contratada na época para fazer o projeto, né? Então, como a equipe técnica já tem toda essa familiaridade com o projeto, já elaborou tudo isso, né? E tem a RT desses projetos, então essa empresa fará a atualização.
Isso. E depois que essa atualização for feita, secretário, quais são os próximos passos?
Aí a gente dá a entrada na parte essencialmente que é a vontade de todos e a homologação de um convênio para a gente dar andamento a essa futura obra. Então, como nós sabemos da intenção do governador Ratinho, nós temos trabalhado incansavelmente nessas conversas junto com o prefeito Renato e com o secretário de Estado Beto Preto. A gente precisa dos projetos para poder homologar ou para poder fazer um convênio com a CESA, né? Então, justamente quando o próprio governador fala, o Paraná ele tem um caixa forte, ele tem dinheiro em conta, mas ele carece de projetos, né? Então, os prefeitos, para conseguir angariar os recursos para os municípios, precisam ter projetos em mão. Então, essa atualização de projeto visa que a gente chegue com toda a documentação na mão, prontos para firmar esse convênio e, se tudo der certo, se Deus quiser e abençoar também, a gente conseguir tirar isso do papel.
Bom, se o projeto for concluído, ele geograficamente será instalado na região norte. A ideia de ter um hospital ali geograficamente na região norte ajuda a descentralizar, ajuda talvez até redistribuir a demanda de saúde do município de Cascavel?
Bom, o sistema de saúde público, ele trabalha num sistema porta fechada de acesso, vamos dizer, espontâneo, né? É uma porta toda regulada. É claro que facilita deslocamento, Você tem pontos distribuídos na cidade, mas por se tratar de uma porta regulada, da mesma forma que a gente às vezes leva nossos pacientes para outro município, isso não interfere tanto, mas valoriza a região, né? Traz desenvolvimento para a região. Então é muito importante, é uma obra que leva o desenvolvimento para a cidade para outra ponta, que põe uma estrutura de saúde de grande porte naquela região e valoriza com certeza todo aquele processo e para população que está naquela região, quando acionado algum serviço, principalmente de urgência e emergência, necessitar esse deslocamento, ele se torna mais próximo, sim.
Bom, o projeto do Hospital do Trabalhador ainda só está começando. Em contrapartida, outras iniciativas, outros projetos já estão chegando à sua fase final, como é o caso, por exemplo, do Hospital de Retaguarda. Por lá, as obras já estão na sua fase final, não é, secretário?
Sim, a gente teve alguns imprevistos aí com toda a obra, né? Necessidade de adequação, principalmente por lá ser uma reforma de uma estrutura muito antiga, né? Então, inclusive, não se havia nem projeto quando o município desapropriou aquela estrutura. Então, houve um pequeno atraso, agora as obras estão a todo vapor. Estive, inclusive, presente na tarde de ontem lá acompanhando os trabalhos. Se iniciou a parte agora mais de acabamento, né? Então, a gente fica mais confiante aí que meados de abril a gente já esteja com a obra praticamente finalizada.
Isso, inclusive, temos aí a previsão de entrega já para os próximos meses, né? Quando novos leitos e novos centros cirúrgicos devem começar a funcionar efetivamente, não é?
Sim, a previsão é que com essa ampliação e mais uma pequena reformulação que a gente está fazendo nos espaços dentro da sede antiga, esse hospital de retaguarda ele passe a contar com 95 leitos de enfermaria. Hoje o hospital conta com 50 leitos, então a gente vai ter quase 50%, quase 100% de expansão dentro desse processo de ampliação. E também o centro cirúrgico, né, que é de grande importância para que a gente dê vazão a outros perfis de pacientes dentro dessa modalidade de internamento hospitalar, porque o hospital de retaguarda ele foi uma excelente solução na pandemia, nos auxiliou muito, mas o perfil de pacientes dele sem o centro cirúrgico ativo, ele é muito restrito. Então a gente precisa trazer essa melhoria, colocar em prática ela para que ele também seja otimizado na sua utilização e que ele consiga comportar mais pacientes dentro da sua estrutura.
E certamente expandindo a capacidade de leitos, acaba reforçando a estrutura que já existe no município, seja, por exemplo, a estrutura do hospital universitário, que também tem ali como perfil a questão hospitalar, ou até mesmo as unidades de pronto atendimento, acaba reforçando essa estrutura já existente no município.
Sim, tudo que a gente amplia de serviço de saúde, ele traz uma melhoria no sistema. Às vezes uma melhoria mais singela, às vezes uma melhoria mais impactante. A questão hospitalar, considerando todo esse período que a gente viveu e que a gente tem visto que o HU hoje, que é a referência macro-regional, ele tem tido dificuldades realmente de absorver tudo, porque ele é muito utilizado e muito pressionado pela grande extensão da sua área de referência. Isso vai desonerando o HU, vai desonerando os outros prestadores que fazem atendimento SUS, esse sistema ele vai sendo reorganizado de melhor forma, melhor distribuído, e quem ganha com isso com toda certeza é a população, porque os fluxos se tornam mais rápidos, né? Esse paciente vai chegar onde ele tem que chegar de forma mais efetiva.
Talvez seja essa a principal percepção que o paciente vai ter, que tendo mais possibilidades dentro da estrutura de saúde, principalmente em cirurgias de baixa e média complexidade, que vão poder ser realizadas ali no hospital de retaguarda, isso vai diminuir também a fila, né, o tempo de espera, porque se antes havia talvez uma ou duas unidades apenas fazendo isso, agora tendo mais uma possibilidade, o principal impacto que o paciente vai perceber é numa redução ali na fila de espera.
Isso, nós tínhamos inclusive no início de 2025 aprimorado um fluxo, principalmente na ortopedia, né? Nós tínhamos muito problema com a ortopedia nesse tempo de espera. Organizamos um pouco melhor esse fluxo da ortopedia em conjunto com a HU e com as referências hospitalares, com o próprio São Lucas, que também faz atendimento ortopédico, e delineamos um fluxo melhor. Então esse fluxo já está mais rápido, mas se a gente tiver mais um hospital, esse fluxo fica mais rápido ainda. E com a construção do futuro hospital, também a tendência é sempre melhorar. Tudo isso pensando em acelerar o processo dos pacientes agudizados que precisam do internamento imediato, que estão no momento mais sensível e também dar vazão a todo o processo. A gente não pode esquecer que a gente não atende só urgência e emergência, a gente também tem as cirurgias eletivas. Então, dentro desse processo, esse fluxo também se aprimora, porque são mais hospitais com centro cirúrgico disponível para que possam desenvolver também e atender pacientes eletivos daí através das contratualizações estaduais.
Muito bem, estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Ali Aidar, secretário municipal de saúde, sobre estrutura hospitalar e estrutura de saúde aqui no município de Cascavel, a partir da atualização do projeto do Hospital do Trabalhador, as obras de ampliação também do Hospital de Retaguarda, que já estão na fase final. Em breve, nos próximos meses, teremos a entrega dessa melhoria, desta manutenção que está sendo concluída por lá no hospital. Mas não é só isso, não é, secretário? Lá no Santa Felicidade também, teremos aí novidades muito já nos próximos dias para a estrutura de saúde por lá, não é?
Bom, sim, é uma obra que ela já está concluída, estamos finalizando os ajustes necessários para entregar essa obra para a população. Temos aí a ideia de entregar na próxima semana essa obra, com a presença do nosso secretário de Estado também da Saúde. É uma obra muito importante, uma região que tinha uma estrutura muito deficitária para a necessidade de atendimento da população pela área de abrangência que era atendido. Vamos alterar o modelo de funcionamento de uma unidade básica convencional para a estratégia de saúde da família. Então, essa unidade ela vai ter 4 equipes de saúde da família com potencial de população na sua área de abrangência de até 16 mil habitantes. Então, a gente consegue aí qualificar bem esse acesso para a população. E ainda estamos entregando junto com essa estrutura anexa, unidade de saúde, uma academia da saúde que também vai ter um profissional educador físico para desenvolver atividades de saúde com aquela população. Isso com certeza também vai trazer benefícios aí para a parte de saúde do paciente, né? Então a gente tem aí muitas doenças crônicas que têm relação com incentivo à atividade física, com a prática da atividade física, e tudo isso vai poder ser feito lado a lado com a unidade de saúde em parceria com uma equipe multiprofissional.
Isso. Bom, secretário, diante de todos esses avanços, principalmente avanços na estrutura física e na estrutura humana, na capacidade de atendimento em toda a estrutura de saúde do município de Cascavel, como que a secretaria consegue avançar nesses projetos e pensar essas melhorias, mas ao mesmo tempo também fazer todo um planejamento financeiro para que tudo isso aconteça, para que todos esses projetos efetivamente saiam do papel e a qualidade do atendimento seja garantida?
Bom, são desafios, né? Principalmente no Sistema Único de Saúde, que a gente melhora a cada ano, mas também sofre consequências da nossa melhora a cada ano, porque o uso ele tem sido maior pela população, vamos dizer assim. E dentro desse desafio é muito planejamento. Nós trabalhamos com diretriz orçamentária, com plano anual de saúde, com plano plurianual de saúde, que são os nossos planos de metas do que fazer ano a ano, né? E se a gente atingiu ou não, em que ponto a gente teve alguma dificuldade. E tudo isso também relatando com uma prestação de contas para a população, controle social do Conselho Municipal de Saúde. Então é um planejamento que ele não cessa, ele é vivo, ele é dinâmico, adaptável a todo momento, mas sempre pensando em melhorias para todo o sistema, em territórios que estão sobrecarregados. Esse planejamento, por exemplo, tive o prazer de estar na equipe que montou todo esse planejamento, por exemplo, de expansão da atenção primária. Fui gestor da atenção primária por um período de tempo na gestão anterior e montamos esse planejamento visando dar a cobertura de saúde adequada para a população. A gente está chegando hoje no décimo ano desse planejamento para a gente conseguir realmente tirar algumas coisas que ainda não tinham sido concretizadas. As exemplo da unidade de Santa Felicidade, da unidade do Palmeiras, unidade do 14 de novembro, que ainda eram obstáculos para a Secretaria de Saúde, justamente por quê? Porque a gente tem que ter um orçamento viável para conseguir implementar novas equipes e sustentar esse novo empreendimento que vai ser feito. Se fosse só fazer a obra, vamos dizer, é o mais simples. A gente protocola o projeto, pega o recurso, faz a obra, mas a obra não funciona sozinha, a gente precisa de pessoas atendendo essa população, e esse custo o município tem que estar muito bem planejado, porque ele é a parte mais custosa do Sistema Único de Saúde, a parte que mais machuca o município e todos os gestores no Brasil inteiro é manter esse serviço funcionando. Então, todo esse planejamento ele é dinâmico e em alguns momentos há atraso, há uma pequena demora, justamente pensando nisso. Não vamos abrir pela metade, vamos abrir com o serviço que a gente prometeu que vai abrir.
E muito desses avanços também é possível graças ao trabalho da Secretaria de Estado da Saúde. Nesta semana mesmo, a Secretaria anunciou, de modo geral para todo o Estado, a construção de 9 hospitais que serão construídos aqui no Estado do Paraná, sendo que desses 9, 4 são aqui para a nossa região. Cascavel está ali dentro desse projeto do Hospital do Trabalhador, mas Foz do Iguaçu também vai receber uma nova estrutura. Então, esses 9 são espalhados por todo o Estado, desde o Oeste até o Leste, como ali também na região de litoral. Então, realmente são anúncios que muito dessas estruturas que hoje temos à disposição no Estado, talvez se fosse só pela iniciativa municipal não haveria condições, por questão de custos mesmo, para manter tudo isso. Então aqui se faz muito primordial o papel do Estado em também garantir, junto com os municípios, esses avanços estruturais.
Sim, nós temos uma boa relação, inclusive, com o nosso secretário de Estado, Beto Preto, e vimos todo esse avanço na regionalização do SUS, né? O secretário Beto, ele sempre pensou que essa saúde ela tem que estar mais próxima de toda a população e cada região de saúde tem a sua particularidade. Quando a gente fala que eles estão solidários e também aflitos e agoniados com essa questão hospitalar em Cascavel, é porque eles também entendem as dificuldades que ocorrem aqui e o secretário tem essa preocupação de entregar uma solução definitiva para esses problemas. Então, todo esse planejamento de ampliação da rede hospitalar, ele vem para verificando a dificuldade da macro-região de saúde, da regional de saúde de Cascavel, da de Toledo, da de Foz. Por quê? Porque todos têm alguma dificuldade. Hoje o HU sofre essa sobrecarga e nesse diagnóstico, nesses estudos que foram feitos, detectou-se a necessidade de ampliação. Essa ampliação planejada pelos municípios em conjunto com o Estado vai melhorar muito o acesso. A gente tem hoje pacientes que adentram o município de Cascavel para fazer internamento em Cascavel, que são oriundos de Foz do Iguaçu, a gente tem de Toledo. Da mesma forma, o município de Cascavel algumas vezes manda seus pacientes para fora do município para tentar otimizar ao máximo esses leitos. É um excelente planejamento, uma excelente atitude tomada pelo nosso secretário de Estado, Beto Preto, em parceria com o governador Ratinho, com os municípios, com os prefeitos de cada município e com os secretários, visando solucionar esse problema e tenho grande certeza que essa solução apresentada ela vai trazer muita melhora para a saúde da população.
Inclusive, uma das demandas que a própria população de Cascavel até às vezes solicita ou questiona isso, é o fato de se há alguma possibilidade, a partir da Secretaria de Estado, da implantação de uma ala de queimados no Hospital Universitário de Cascavel, né? Segundo a previsão do Estado, isso não há uma previsão efetiva para uma ala de queimados para o Hospital Universitário, muito embora o próprio hospital afirme que, mesmo não tendo uma ala específica, ainda assim há uma estrutura para conseguir atender situações essas, até mesmo muito similar ao que temos em Londrina e Curitiba, que são as nossas referências na ala aqui. Então talvez realmente a própria população, às vezes, colocando ali algumas necessidades, algumas demandas, mas como acompanhamos aqui durante a conversa, muito se precisa de projetos dessas iniciativas, seja por parte do município ou por parte do Estado, mas que a população também coloca aí algumas coisas, solicitando isso ao Estado, né, para que olhe para algumas demandas pontuais a partir de algumas realidades da nossa região, não é?
Como eu disse anteriormente, o planejamento em saúde, além de existir um planejamento a longo prazo, ele é muito dinâmico e vivo. Então, se a gente for pensar em todo o processo que a gente viveu, e as pessoas às vezes podem entender como desculpa, mas não é desculpa. Você pega uma pandemia que foi vivida e houve toda uma reformulação da estrutura, por exemplo, dentro do próprio HU, para ampliar sua capacidade de atendimento e conseguir absorver os pacientes necessários para salvar vidas. Então, como a saúde é muito dinâmica, a mesma coisa são essas intercorrências, em que percentual a gente tem um acesso de pacientes queimados, se uma referência hoje dá conta, como são os cuidados iniciais, eles podem ser feitos, o cuidado inicial num hospital padrão e se transferir esse paciente para uma referência. É claro que todo mundo sempre anseia e sempre quer tudo de melhor a todo momento na sua cidade, mas às vezes o gestor tem que fazer as escolhas, né? Nem sempre a gente consegue colocar um cenário perfeito dentro de todas as situações que a gente tem de orçamento para organizar. É claro que todos queremos, se você falar para o HU também vai querer, se você falar para a população vai querer, mas em alguns momentos a gente tem que fazer escolhas, né? Eu costumo brincar nas minhas conversas ou comentar informalmente, todo mundo quer ter um pediatra e um ginecologista na unidade de saúde, mas a gente tem carência desses profissionais no mercado, principalmente dentro do SUS. Não é possível o município aportar isso. Então a gente tem unidades de referência, a gente tem centros especializados, que são mecanismos que a gente utiliza para otimizar o que a gente tem disponível. Então dentro desse processo, sempre o gestor tem uma escolha a fazer, né? E essa escolha ela sempre está em otimizar todos os recursos possíveis sem gerar desassistência, né? Para que a gente consiga entregar mais e melhor para a população. E em alguns momentos, infelizmente, essas escolhas não são entendidas por todos, mas são escolhas difíceis, são escolhas que pensam também num contexto mais amplo, a exemplo dessa escolha feita e dessa decisão tomada pelo secretário de Estado, pelo governador Ratinho, pelos prefeitos da região, em ampliar hospitais, em ampliar leitos em toda a região, que com certeza vai trazer benefícios para toda a população.
Muito bem. Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel e esperamos aí que a saúde possa crescer muito aqui na nossa cidade, com estrutura, com pessoal, enfim, melhorando sempre a qualidade do atendimento à nossa população. Obrigado pela presença.
Obrigado, estamos à disposição sempre. Um bom dia a todos, um bom final de semana à população.